Muito bom dia. Já temos aqui representantes de todos, pelo menos temos quórum em termos de representação da Comissão, dos diversos partidos. Penso que o único partido que não está aqui representado é o Bloco de Esquerda, mas havendo quórum e também temos este calendário, temos de cumprir com os nossos calendários. Bom, em primeiro lugar, caros colegas, hoje temos o Sr. Engenheiro José Veiga Frade, que é Diretor Adjunto e Chefe de Divisão de Água e Proteção do Ambiente no Banco Europeu de Investimentos. Espero estar a dizer bem, se não estiver, corrija-me. Como sabem, estas audições estão a ser feitas na sequência de um requerimento do PSD que nós aprovamos aqui na Comissão sobre a qualidade e sustentabilidade do Serviço de Abastecimento de Águas e de Saneamento. Na sequência da aprovação deste requerimento, todos os partidos indicaram um conjunto de entidades ou personalidades a ser ouvidas na Comissão. O Sr. Engenheiro José Veiga Frade foi indicado pelo Partido Socialista. Eu perguntava ao Partido Socialista se quer fazer uma breve introdução. Se não quiser, eu dava a palavra de imediato ao Sr. Engenheiro José Veiga Frade, que também recebeu o requerimento do PSD e, portanto, sabe qual é o estado da arte aqui desta audição e o que é que se pretende. E dava-lhe de imediato a palavra e depois faríamos uma ronda por todos os partidos e, no final, o Sr. Engenheiro elaborará sobre as questões que aqui foram colocadas e dirá o que entender por conveniente. Portanto, de imediato, sem mais delongas, dava a palavra com os meus agradecimentos, que veio de Luxemburgo, aqui, e com os meus agradecimentos em nome de toda a Comissão, agradecendo-lhe em nome de toda a Comissão, dava-lhe de imediato a palavra. Tenha a bondade, Sr. Engenheiro.
Sim, senhora. Muito obrigado. Eu, de facto, é a primeira vez que venho a uma audição dessas, portanto, peço desculpa se, de facto, fizer alguma coisa que não seja correto, mas estou aqui para, com o melhor dos objetivos. Aliás, eu não posso deixar de me congratular por iniciativas e oportunidades destas, porque nas minhas funções no banco, eu ando por esse mundo fora, tenho oportunidades de contactar muitas vezes com o dito poder político, com governos, etc., mas digamos que o poder parlamentar é uma coisa que é extremamente rara. E em várias comunicações que eu tenho feito em conferências, um aspecto que eu tenho referido é que o setor da água, digamos, a comunidade, dos técnicos, financeiros, etc., trabalham no setor da água, não tem sabido comunicar bem com a sociedade civil e com os seus representantes, e muitas vezes as mensagens ou os aspectos mais críticos deste setor não são, digamos, bem compreendidos. Portanto, esta oportunidade de uma interação, na minha qualidade meramente especialista, eu estou aqui mais como especialista do setor, propriamente representando o BEI, e certamente que já tiveram a oportunidade de falar muito sobre estes assuntos do setor da água. Algumas coisas que eu vou dizer não são novidade, certamente. A única coisa que eu chamaria a atenção é que aquilo que eu trago aqui é talvez a minha experiência internacional. Portanto, aquilo que eu vou falar não é, digamos, uma coisa que é típica só de Portugal, mas é, digamos, aquilo que eu vejo por esse mundo fora. Portanto, dá, digamos, talvez mais força a alguns argumentos que eu posso invocar nesse sentido. Por outro lado, a minha formação é de engenheiro, portanto, eu sou, digamos, um animal estranho, que é um engenheiro numa entidade bancária, mas pronto, isso funciona, mas numa entidade que é uma instituição financeira, europeia, portanto, ao serviço da União Europeia, e, portanto, isso traduz uma experiência extremamente, extremamente rica. Por outro lado, por facto de ser português, eu tenho participado naquilo que são os financiamentos do BEI no setor da água em Portugal. Portanto, eu tenho um contacto direto e isso também me dá a experiência do próprio país e os problemas que o país enfrenta. Para além disso, a minha experiência é muito aberta. Portanto, o banco financia tanto o setor privado como o setor público, nacional, regional, municipal, tudo. E eu próprio tenho experiência, só para dar um exemplo, digamos, dos investimentos ou dos projetos que o BEI tem financiado aqui em Portugal, que caracteriza isso, a nível nacional, por exemplo, as Águas de Portugal. Portanto, a Água de Portugal é, digamos, um parceiro muito importante neste setor, eu diria mesmo que tem sido um pouco o motor pela sua dimensão. Já tivemos investimentos de caráter regional, por exemplo, na região da Madeira, todos os investimentos nos últimos anos na região da Madeira, no setor da água, foram financiados pelo BEI. Temos exemplos de empresas municipais, como foram as Águas de Gaia, ou mesmo de concessões privadas, como é a concessão privada de Santa Maria da Feira. Portanto, isso são exemplos de que o BEI, nesse aspecto, está ao serviço do setor e, portanto, habilitado a financiar aquilo que são os investimentos necessários. Portanto, é nessa perspectiva que eu gostaria de trazer um bocadinho a minha experiência. E, lendo o requerimento, que, de facto, aponta para os aspectos, eu diria, mais críticos do setor, o requerimento que, de facto, eu tenho de ler e que aborda aspectos importantes e que eu gostaria de ir, talvez, respondendo, para além de outros. Um aspecto fundamental que se fala aqui é na questão da sustentabilidade económica, social, ambiental e financeira. Ora bem, eu diria que eu tenho muito conhecimento de causa, porque é o meu papel no BEI. Eu sou um especialista que estou encarregado, como outros especialistas no setor, no banco, para avaliar a sustentabilidade multi-critérios ou multi-objetivos de qualquer investimento. Portanto, quando nós fazemos uma avaliação do investimento, somos obrigados a analisar para todos estes aspectos. Económico, sustentabilidade económica, social, ambiental e financeira. Mas desde já, digamos, a minha experiência leva-me a dizer que é preciso assegurar todos estes objetivos. E muitas vezes o problema é que se pretende, às vezes, assegurar um objetivo em detrimento do outro. E ele deixa de ser sustentável. E outro problema é que estes objetivos estão em conflito. Por exemplo, o ambiental e o social, como sabem. Quando se quer fazer uma estação de tratamento terciária em vez de secundária, e este problema posto em Portugal, vais fazer terciário ou não terciário, é evidente que quando se faz terciário custa mais dinheiro a quem utiliza e a quem tem que investir. Portanto, do ponto de vista social, até pode não ser bom, porque as pessoas não estão dispostas a pagar, mas do ponto de vista ambiental é bom. A outra questão é a questão social e económica, de facto, como todos sabem, a literatura o diz, o serviço água e saneamento é, por um lado, um bem social e, por outro lado, um bem económico. A dificuldade está em conciliar estes dois aspectos. Mas aquilo que eu posso dizer é que há princípios básicos que são fundamentais ter em conta para que esse seja assegurado, para que esse equilíbrio seja assegurado. E poderemos falar um pouco nesse aspecto, não é? Portanto, a primeira questão que refere este requerimento é, por exemplo, a questão do atendimento. Há, digamos, ainda uma população em Portugal que não está servida ou que não está ligada a uma rede pública como deveria estar. Os números estão aqui. E é evidente que, para atender essas pessoas, por um lado, é preciso investir. E o que acontece é que, como sabem essas pessoas, investir para atender essas pessoas cada vez é mais caro, porque muitas vezes essa população está localizada em zonas mais remotas, populações com densidade mais escassa, como seja o caso das beiras, do interior, de Trás-os-Montes, etc., em que o custo unitário é mais elevado. Portanto, o investimento tem que ser feito, o custo de capital é mais elevado e, portanto, o problema da sustentabilidade económica e financeira é ainda mais determinante. Sem isso não é possível lá chegar, não é? Por outro lado, este setor, provavelmente já se falou nisso, isto é um setor de capital intensivo. Infelizmente, é um setor de capital intensivo. É preciso investir muito para se tirar, digamos, benefícios. Daí que é um setor que está muito dependente de financiamento. E daí que é um setor onde o aspecto económico e financeiro é determinante. E, muitas vezes, pode entrar em conflito com o social. São, por outro lado, ativos de longa duração. Digamos, isto tem períodos de vida de 20 anos, 30 anos, 40 anos, e muitas vezes os financiamentos a 20 anos e 30 anos não existem. Por isso é que o BEI é, de facto, uma instituição a que, digamos, aqueles que investem no setor da água, aqueles que investem, os promotores públicos ou privados, ou quem quer seja, recorrem ao BEI. Basta dizer que o país onde o BEI financia mais é o Reino Unido, que é totalmente privatizado. Os ativos são privados. Ora bem, porquê é que promotores privados vêm ao BEI? Porque as condições são mais favoráveis. Portanto, esse é um aspecto importante. Porquê? Porque o BEI, para além de ser o AAA, portanto, compra o dinheiro no mercado, para além de ser um banco que não tem objetivos de proveitos, portanto, é non-profit, portanto, não, apenas pretende cobrir os seus custos, é um banco que financia a longo prazo, o que é extremamente favorável para este setor. Não é? Portanto, a questão da sociedade económica é importante, a questão, o que gera, como eu disse, a financiamentos, o que gera endividamentos, o que leva à questão que eu gostaria de saber se, de facto, certamente já discutiram aqui, a teoria dos três T's, não é? Provavelmente já tiveram a oportunidade, não sei se os deputados já tiveram a oportunidade ou não, de discutir aqui com outras pessoas a questão dos três T's, não é? De facto, não é uma teoria, é uma coisa que o senso comum mostra, que, de facto, de um lado há os custos e do outro lado há as receitas, e é evidente que as receitas têm que cobrir os custos, senão o setor não é sustentável a médio ou longo prazo. E as receitas, só há três, de facto, digamos, são as taxas ou os impostos, que normalmente é através dos orçamentos gerais, dos orçamentos do Estado, as transferências que são transferências que vêm do exterior e que, no caso de Portugal, são os fundos europeus, e as tarifas. Ora bem, se nós verificarmos, e eu fiz uma exposição, uma apresentação na Expo Água aqui há duas semanas, sobre este tema, eu peço desculpa, vou aqui recorrer a alguns números que foram retirados de ali. Como é que, nesse aspecto, eu aliás, eu dei o exemplo até de alguns países onde, digamos, o relevo dos 3-3 aparece, por exemplo, um caso como, por exemplo, Moçambique, que é um país muito pobre, onde as tarifas contribuem apenas com 30% e o resto são fundamentalmente transferências, ajudas, a chamada ODA, até países como a França, a Áustria, em que a maioria, o T, a principal, é 90% ou mais, são as tarifas. Não é? Portanto, é extremamente variável. Não é? Ora bem, no caso de Portugal, Portugal tem sido bastante eficaz na absorção dos T's mais favoráveis, dos T's mais baratos, que são as transferências, bom, para além do orçamento do Estado. É preciso ver que, dos números redondos dos últimos 8 bilhões, ou milhares ou bilhões, investidos neste setor para este objetivo, cerca de 2/3 vieram de transferências exteriores através dos fundos estruturais. E o outro terço, quase, o outro terço são empréstimos do BEI, portanto, extremamente favoráveis. Portanto, significa que o país, nesse aspecto, o setor neste país, tem sido extremamente eficiente em absorver, digamos, recursos financeiros baratos, ou custo zero, para desenvolver o setor. Por outro lado, é um setor que, eu diria, foi altamente subsidiado. E isso é um aspecto que talvez as pessoas não tenham consciência. Se fizerem umas contas e comparar com países muito pobres, eu, de facto, ando pelo mundo fora durante todos os anos, Moçambique, ou seja, o Malawi, ou seja, países asiáticos, ou América Latina, portanto, nós trabalhamos em todas as regiões, para a semana vou à Arménia. Os níveis de subsídios que estes países recebem, em alguns casos, são inferiores àquilo que Portugal recebeu, nomeadamente os países, isso chamados países de leste. Porquê? Porque não têm os fundos europeus. Portanto, o recurso à tarifa não deveria ser tão difícil como pareceria à primeira vista. Salvo que, digamos, a tarifa é, a nível mundial, no setor da água, um problema bastante político. Não é? É um problema político, como todos sabem. Mas esse é um aspecto importante. Outros instrumentos, portanto, os custos, portanto, voltando a falar nos 3-3, os custos, temos o chamado CAPEX, portanto, os custos de capital e os custos de operação. As taxas e as transferências são fundamentalmente utilizadas para cobrir os custos de investimento e não custos de operação, para custos de investimento. E depois temos as tarifas, só que as tarifas por si só, com as tarifas não é possível financiar totalmente o investimento, a menos que houvesse uma capacidade de autofinanciamento elevada, que não é o caso. Portanto, o papel, como sabem, dos empréstimos ou de obrigações ou outros instrumentos do mercado é exatamente cobrir os custos de investimento que não são cobertos pelas tarifas, pelas taxas e pelas transferências. Daí a importância, e como é que esse serviço da vida se faz? É através das tarifas. Daí a grande importância que qualquer entidade bancária, inclusive o BEI, ou qualquer investidor público ou privado, dá às tarifas, ao cash flow. Só por causa disso. Porque não são as taxas ou os impostos, nem são as transferências que vão assegurar, digamos, o pagamento da dívida. São só as tarifas. Portanto, aquilo que o empréstimo faz é o que se chama o bridge financing. Portanto, é permitir que se invista e as tarifas depois pagam. Portanto, essa é a grande importância. Há os outros instrumentos que, no setor em Portugal, têm sido pouco desenvolvidos, que é o obrigações ou o capital privado, têm tido um papel limitado. Como eu disse, têm sido fundamentalmente os fundos europeus e os empréstimos do banco, que são, do meu ponto de vista, os mais baratos. E, portanto, nesse aspecto, Portugal tem sido bastante eficaz, o país e o setor. Só que eu diria que, e talvez concordem comigo, não sei, que os dois T's estão esgotados. Eu não vejo forma, principalmente nesta situação, como é que se pode ir buscar mais impostos para este setor. É preciso não esquecer que este setor está em concorrência com outros setores sociais, com a saúde, com a educação, mesmo com serviços básicos como é o transporte, a eletricidade. Isto é em todos os países, é assim. Não é possível mobilizar mais, digamos, impostos para este setor. Em termos das transferências, o país está em concorrência com outros países, as Roménias, as Bulgárias, etc. Portanto, como é que é possível ir buscar mais transferências? É complicado. Portanto, resta as tarifas. E como todos sabem, há estudos feitos, devem ter falado nisto, as tarifas médias atuais em Portugal estão abaixo do custo. Portanto, as receitas estão abaixo do custo. Portanto, é um setor que neste momento, financeiramente, insustentável. É insustentável, mas vai-se aguentando. Porquê? Porque não se fazem certas coisas, não se renova, não se investe como se deveria, deixa-se pessoas sem o serviço. É assim que se faz. É assim que se faz pelo mundo todo. Eu tenho estado envolvido, por exemplo, no abastecimento da água em Maputo, onde 40% da população é que é servida para a rede pública, em 2006. Estamos a acabar um investimento, com o apoio do BEI, vai passar a 80%. Portanto, vai-se reduzir de 60% a 20% a população não ligada à rede pública, o esforço sinal. Portanto, é possível com uma população com uma capacidade de compra muito baixa. E esta questão da acessibilidade às tarifas, acho que é um aspecto importante, e certamente os seus deputados são extremamente sensíveis. E na exposição, na apresentação que eu fiz, também há aqui duas semanas, eu peguei em um estudo feito em 2007, não sei se digamos, o ERSAR, era IRAR na altura, falou nisso, mas em 2007 havia um estudo que foi apresentado na OCDE, numa reunião na OCDE, pelo Dr. João Simão Pires, em que eu estive presente, e eu peguei números dessa apresentação para há dois dias falar nisso. E aquilo que esse estudo fazia à altura, em 2007, era que, admitindo que as pessoas não podem pagar mais do que 3% do seu rendimento familiar, haveria, na altura, 10% da população portuguesa que estava abaixo desse limiar. Portanto, significa que o problema existe para alguns, mas não existe para a grande maioria. Significa que não pode deixar de haver solução só porque há uma minoria, mas tem que resolver o problema dessa minoria de pessoas que não têm essa capacidade. E, por outro lado, que o encargo médio nessa altura com água e saneamento era de 0,76, quer dizer, uma coisa é trabalhar com a média, outra coisa é trabalhar com os extremos, não é? Na média, o encargo médio com água e saneamento para a população na altura, com base nas tarifas, era de 0,76 do seu rendimento. Representava um quarto das despesas em comunicação e um quarto das despesas em gás e eletricidade. Esses são os números. O estudo feito pela Ação Portuguesa de Distribuidores da Água, em 2010, eu estive a ver esse estudo, mostra que o preço médio por uma pessoa é de 127 euros por ano, o que significa que cada pessoa gasta 35 cêntimos por dia em água, meio café por dia, em média. Portanto, a questão é a média. Mas com grandes variações, em termos do país, entre o máximo entre a região de Lisboa e Val do Tejo, um mínimo na Madeira, um máximo os SMAs, o mínimo câmaras municipais, o máximo para as empresas de acima de 100 mil clientes, o mínimo para as empresas abaixo de 5 mil clientes. Um pouco estranho, não é? Porque pareceria que seria o contrário. Por outro lado, nesse estudo também há um gráfico que mostra que, se pegarmos o rendimento do décil inferior da população, esse décil inferior gastaria, com as tarifas atuais, 1,9% do seu rendimento. Portanto, todos estes estudos permitem concluir que a maioria, bom, eu não vou falar numa situação peculiar, agora uma situação atual, etc, etc, complicada, mas que a maioria tem capacidade para pagar. E isto é um cálculo feito para 300 litros por dia. As pessoas podem consumir menos. E se consumirem menos, a sua fatura baixa. É evidente que se todos consumirem menos, a tarifa depois vai ter que subir, porque há um mínimo de custos fixos que é necessário. Portanto, esta tem sido uma grande batalha a nível mundial, em que o setor da água, eu não estou a falar de Portugal, estou a falar a nível mundial, o setor da água, como é um setor, como a água é um bem social, é um bem económico, mas já vi artigos dizer que é um bem político, e muitas vezes é refém de uma interpretação errada da sustentabilidade económica, faz com que as tarifas a nível mundial estejam abaixo do necessário para garantir a sustentabilidade do setor, estou a falar a nível mundial, e se amanhã as empresas fornecedoras de água a nível mundial pudessem declarar falência, ontem ou anteontem atingiram 7 bilhões de população. Eu diria que talvez 6 bilhões ou 5 bilhões ficavam sem água. Porque, infelizmente, a grande maioria. É evidente que nos países desenvolvidos, ou em vias de desenvolvimento, o problema é maior, porque a capacidade de pagar é menor, não é? Agora, em Portugal, de facto, com um setor altamente subsidiado, onde, portanto, o papel da tarifa está minimizado, julgo que há possibilidades. A questão é olhar para a franja que não pode, ou que tem, digamos, capacidade, e tentar resolver o problema. Portanto, qual é a situação atual do país, em termos de setor? Eu, em 2003, estive num seminário nas Águas de Portugal, onde, digamos, falei nas vantagens do quadro institucional que foi criado. E eu disse que, na altura, que o quadro institucional, com uma ADP, com uma grande capacidade de realização, porque, digamos, o papel da ADP nestes últimos anos tem sido a capacidade de realizar, não tanto a questão de exploração, mas realizar. Houve a necessidade de investir brutalmente neste setor. E o setor, sendo um setor fragmentado, como é por esse mundo fora, não tem essa capacidade. Na Polónia há 4 mil municípios. Aqui há 300 e tal, não é? É um setor fragmentado. E a fragmentação do setor é um problema para a capacidade de realização e operação. Porquê? Primeiro, porque muitas vezes não permite economias de escala, nem que é, digamos, ganhar escala por aumentar, mas isto não se pode aplicar de uma forma universal. E há uma razão histórica para isto, é que aqui há 20, 30, 40, 50 anos, o abastecimento de água de um sistema era só para uma aldeia ou para uma cidade, e chegava. Não era preciso integração nenhuma, não era preciso economias de escala nenhuma. Mas, entretanto, algumas destas áreas urbanas já precisaram de sistemas multimunicipais. E eu, quando comecei a minha carreira profissional no banco, aqui em Portugal, tive ligado a alguns desses investimentos, ou dessas soluções técnicas que foram geradoras da chamada primeira geração dos multimunicipais. Isto é, eu estive envolvido, por exemplo, no projeto da barragem de Odeleite e de Beliche, que deu origem ao abastecimento de água ao Sotavento de Algarvio. Isto é, foi preciso congregar um conjunto de municípios para justificar um investimento que servia a vários municípios. O mesmo em relação ao Parlamento, o mesmo em relação ao saneamento da Costa de Estoril, que era um projeto antigo, em que se dizia que a única maneira de resolver aquilo era através de um grande interceptor, vinha por ali fora, mais a estação da guia, não é? E isso é que gerou depois o multimunicipal. Foi ao contrário, foram as opções técnicas. Já a segunda geração de multimunicipais não foi assim. Foi como é que se agrega economias de escala e avança-se com isto. Só que, nos casos, há economias de escala, noutros casos, as economias de escala são um bocadinho questionáveis, não é? Portanto, as vantagens do modelo que na altura foi criado eram soluções técnicas integradas, menor custo per capita, uma concentração de recursos humanos que permitir garantir uma qualidade na capacidade de realizar, uma implementação mais rápida, uma maior capacidade de recursos financeiros. É muito mais fácil a uma entidade como a EDP vir ao BEI e obter empréstimos, digamos, pela sua solidez financeira, pelos ativos que tem, do que propriamente um município de pequena dimensão com dificuldades de endividamento. E a prova é essa. Quer dizer, nós não financiámos empresas municipais porque não quiséssemos. Foi porque não havia possibilidade, não vieram cá até connosco. As Águas de Gaia vieram até connosco. Os Nepócios Martins conhecem bem, que se obrigado às Águas de Gaia, etc, etc. Por outro lado, eu disse na altura sempre que as ADP, com os seus municípios como acionistas, eram uma boa plataforma de capacidade de diálogo técnico-económico entre o poder central e o poder local, e, portanto, o balanço é positivo. Mas, nessa altura, e já lá vão 8 anos, eu levantei problemas que são os mesmos, estão em vigor. Eu falava no sobredimensionamento de algumas infraestruturas, na implementação a 2 tempos, alta e depois baixa, no problema de negociação dos contratos de concessão, preço de venda ao utente inferior aos concessionados, ineficiências na concessão devido a alguma falta de incentivos e falta de regulação. Neste momento, o país deu um grande salto qualitativo em termos de regulação, felizmente. Um papel incipiente do setor privado na competitividade do setor, eu falava nessa atenção, e portanto tenho visto muita discussão sobre o papel do setor privado, e eu tenho essa experiência para esse mundo fora e sei, de facto, o que é que o setor privado pode fazer e o que é que o setor privado não é capaz de fazer. E, portanto, estes são os problemas que eu vejo que, na altura, que neste momento se mantém, não é? Ora bem, face a esta situação, certamente queiram saber um pouco qual é a minha opinião, isto temos então, e agora para onde é que vamos, não é? Isto faz lembrar um filme que eu vi, um filme de Marias que eu vi há 3 semanas, e agora para onde é que vamos, não é? E fala-se aqui muito nos problemas de sobredimensionamento, nos problemas de falta de rendimento, já referi, os problemas de sobredimenso, o endividamento, etc., etc., que são questões que certamente teremos de falar. Mas eu poria o acento no seguinte. Aliás, em termos de sobredimensionamento, como eu disse, fala-se muito em sobredimensionamento. É verdade, há algum sobredimensionamento. Mas algum orçamento fez porque, primeiro, a questão dos subsídios é, digamos, extremamente perverso. E eu próprio, desde 2000, andei a batalhar com todas as autoridades portuguesas no sentido de não é porque há subsídios que parece que estão presentes a custo zero que se subvencionam as infraestruturas. Ao contrário, porque ao gastar menos aqui vai-se poder utilizar noutro sentido. Não é? Mas também há o sobredimensionamento devido a objetivos ambientais. Há organismos que têm sensibilidade ambiental diferente. Uma organização do ambiente, ou pública, tem tendência a exigir o máximo. E eu vi isso. Eu vi esse caso, no Ministério do Ambiente, quando era terciário ou secundário. Terciário. E depois o custo. Portanto, em termos sociais, não havia ninguém que representasse os utentes para dizer, espera aí, nós depois não temos capacidade de pagar, não é? A qualidade dos sistemas. Fala-se muito, por exemplo, do sobredimensionamento Trás-os-Montes. Porque havia furos e agora há alfeiras, é muito caro, é preciso conduta. Mas muitos daqueles furos não tinham qualidade de água. E então, como é que uma empresa que tem que acelerar esse investimento, garante a qualidade? Continuam os furos, que são mais baratos, é evidente. Como é que controla 1000 furos em vez de 10 albufeiras? Temos o exemplo da população flutuante, como é o caso de Zezericoa ou Minho Lima, em que os sistemas estão ali para funcionar durante um mês, quando vêm os imigrantes, ou as pessoas, ou o imigrante sazonal, ou o imigrante de país. Portanto, ou há um sistema tarifário em que há uma parte fixa muito importante, para pagar os custos fixos, e eu lembro daqui há uns anos, a Tabernáculo da República discutiu-se isso e havia uma grande oposição a que na componente tarifária haja uma componente fixa, mas se não é isso, se vai tudo recair sobre a variável, então são os locais que vão pagar brutalmente para aqueles que só vêm passar um mês ou 15 dias e para os quais está o sistema dimensionado. Portanto, o problema é que o sistema de água em rede não permite faziamentos à última da hora, não é? Portanto, aquele investimento tem que estar disponível. E isso gera, de facto, ociosidades. Não é? E esses são problemas, de facto, que o país enfrentou, mas eu não diria que são os problemas mais graves, não é? Portanto, um dos aspectos que foi aqui referido, que do meu ponto de vista é a questão mais importante, é a eficiência. E eu tenho sido, digamos, um apóstolo da eficiência, já lá vão muitos anos. Eu tive a oportunidade de participar num painel em que esteve o secretário-geral da OCDE, o Sr. André Gorria, tiveram representantes do Banco Mundial, e eu estive a representar o Banco Europeu, onde se falava do impacto da crise financeira 2008 e 2009 no setor. E uma das coisas que eu disse é, se não há mais recursos, tem que se fazer melhor com os mesmos recursos. Bom, isso suponho que é uma conversa que agora está muito atual em Portugal, mas é verdade. A eficiência, fala-se aqui em números de 40%. A eficiência tem que ser vista em 4 vetores. Um é a eficiência institucional, as tais economias de escala. Aquilo que se anda a discutir, vale a pena fazer fusões entre sistemas multimunicipais, e falava-se nas águas do Noroeste, falava-se nas águas na zona do Mondego, fundir várias multimunicipais. Quando isso traz economias de escala, quando isso traz menores custos de funcionamento, é evidente que sim, é uma eficiência institucional. Fala-se na verticalização, alta com baixa. Se isso traz eficiência, sim, deve-se procurar essa eficiência, não é? Depois, há uma eficiência na gestão dos sistemas, na gestão. Portanto, as empresas públicas ou as concessionárias privadas estão a ser eficientes na sua gestão? E aqui que se fala na questão do papel do setor privado em trazer, digamos, uma maior eficiência, embora eu conheça muitas empresas públicas eficientes. E não é por ser pública que não é eficiente. Só que há muitas vezes condições que não são favoráveis à eficiência de empresas públicas. nomeadamente quando elas crescem muito e depois param. E depois tornam-se uns dinossauros. Eu vejo isso pelo mundo fora. Quando cresceram, tornaram-se grandes e o crescimento levou a uma eficiência, digamos, a grandes incentivos, etc. Depois, essa altura, parou aquilo, não há mais nada a fazer. E podem faltar incentivos a essa eficiência. Portanto, é possível introduzir incentivos para uma eficiência numa empresa pública ou podem não existir. Uma empresa privada, uma empresa do setor privado traz eficiência se for, digamos, criada num quadro em que ela tem interesse em ser eficiente. Porque o objetivo de uma empresa privada é vender serviços, não perdendo dinheiro e fazendo lucros, para pagar os seus trabalhadores, para pagar os seus acionistas. E se for posta num quadro, daí que a regulação é muito importante, daí que o papel do setor público também é muito importante, se for posta num quadro de maior competitividade, e eu julgo que o setor privado, o papel do setor privado na exploração de sistemas ainda pode progredir, o setor privado está presente no setor todo, como noutros. A consultoria é toda feita pelo setor privado. A construção é toda feita pelo setor privado. O fornecimento de equipamentos é todo feito pelo setor privado. Só a exploração, seja por delegação, seja por contrato de gestão, é que não tanto. Porquê? Porque enquanto numa há um ambiente de competitividade, concorre-se, ganha a melhor em consultoria, etc., na outra há o problema do monopólio das infraestruturas. E o monopólio das infraestruturas gera essa dificuldade. E o monopólio das infraestruturas é também um incentivo à ineficiência. Por isso é que é preciso ter cuidado pela forma como as coisas são geridas, porque este setor, com o monopólio de infraestruturas, tem tendência a poder tornar-se ineficiente. Outra eficiência é a eficiência dos sistemas, as perdas de 40%. É preciso investir nisto. E o investir nisto, aliás, houve o Agência Batista, que certamente conhecem, ou que já cá esteve, em 2002, depois de um programa que foi lançado do uso eficiente da água, em 2002, estamos em 2011, e não sei o que é que se fez até agora, desculpem dizer isto. Ele falava num número de 244 milhões de euros por ano que era possível economizar, se as perdas, em vez de serem 40%, fossem 20% ou qualquer coisa do estilo. Não é? Portanto, é preciso investir também. Só que o investimento em eficiência tem grandes vantagens. Primeiro, é baixo, é de custo baixo, não é de capital intensivo. Tem o chamado retorno ao payback muito curto. Em 3 anos, aquilo já se justificou. Não é? E portanto, permite, por outro lado, a eficiência que tem que ser vista é também, finalmente, a eficiência no consumo da água. E daí que esse tal Plano Nacional do Uso Eficiente da Água é, do meu ponto de vista, um aspecto fundamental. Até porque o utente, o consumidor, se vai ter que pagar mais através de tarifas, tem que ter possibilidade de, através do seu consumo, reduzir a sua tarifa. Eu confesso que não vejo muito em Portugal campanhas, eu sei que há algumas campanhas para o uso eficiente da água, mas repare-se, como é que o mundo, como é que o setor da energia conseguiu mobilizar-se e conseguiu ter a adesão completa do mundo político, do mundo técnico, do mundo financeiro, para investir na eficiência energética. Pelo mundo fora, no BEI, eu vejo os montantes de financiamento que vão para a eficiência energética. E eu, enquanto apóstolo da eficiência hídrica, digo assim, e no setor da água, que custa muito menos, porque é que não se faz o mesmo? Nos edifícios, né, nos sistemas, etc. Eu tenho ouvido muito pouco, há quem faça, evidente, mas gostaria de ver mais esse empenho nessa eficiência hídrica. Porque, por outro lado, não se pode falar em aumentos tarifários sem ganhos de eficiência, porque o utente não deve pagar a ineficiência das empresas. Eu julgo que só as pessoas estão dispostas a pagar por um serviço se ele for melhor ou de facto, se for eficiente, sabendo que aquilo que vão pagar é o mínimo necessário, não é? Portanto, daí, do meu ponto de vista, que a eficiência é, do meu ponto de vista, talvez a questão mais importante. Depois, a questão tarifária, de facto, tem que ser resolvida. A questão tarifária tem que ser resolvida, não só para resolver o problema do déficit tarifário, como está aqui referido o requerimento, como, por outro lado, sabem que, por exemplo, a dívida dos municípios à ADP é extremamente elevada. Quer dizer, a ADP, a breve trecho, pode entrar em asfixia financeira. Isto é como dizer, desculpem o paralelo, é como dizer que a Alemanha vai deixar de poder pagar a sua dívida. O que é que se passa com a Europa? Eu não estou a falar de Portugal, ou Grécia, Islândia, ou Irlanda, ou Espanha. Falamos sempre o caso de uma Alemanha. Porquê? Porque a EDP é um motor, digamos, um peso pesado neste setor. A asfixia da EDP, em termos de não ter meios financeiros, não ter tesouraria, porque há 500 milhões de não pagos, é um problema importante. Como é um problema importante, todos os serviços municipalizados que estão numa situação financeira elevada. Portanto, a questão da dívida tem que ser agarrada de uma vez por todas. E a outra questão é o risco do setor. Como eu tinha dito há pouco, quando eu faço uma avaliação dos investimentos que o banco faz, bem, há o risco país, não vou falar nisso, mas já todos falamos muito nisso, há o risco setor. E o risco setor tem muitas vezes com o quadro institucional. Por exemplo, há um regulador ou não há? Com o quadro legal. As leis cumprem-se ou não se cumprem? Quando num país se vê que quem deve pagar não paga, qualquer entidade financeira diz, alto lá, isto tem um risco setor elevado. Quando o setor bancário tem, digamos, retornos ou taxas de juros muito elevadas, que é o drama dos países subdesenvolvidos, quando se quis levar o setor privado e concessões privadas para os países subdesenvolvidos, como sabem, o setor privado tem dois papéis. Um é trazer capital privado, o outro é eficiência. E são separados. Podem ter que ser juntos, mas não há que misturar. Pode-se tentar que o setor privado participe mais para ganhos de eficiência, sem que traga capital privado. Ou pode haver interesse em trazer capital privado. Mas capital privado, obrigações que as pessoas compram, empréstimos, não estão disponíveis se o risco for elevado, como sabem, bom, basta ver o problema agora à escala do país, ou se estão disponíveis é custo elevado, é a especulação. E isso não é interessante para este setor, este é um setor social, tem que ter os custos mais baixos possíveis. Portanto, há que baixar o risco deste setor, há que baixar o risco deste setor. Um dos aspectos fundamentais, este é um setor que todos nós dizemos, a nível mundial, tem um risco político elevado. Porquê? Porque as tarifas que pagam a dívida estão dependentes de decisões de municípios, de assembleias municipais. Isto é um risco elevado, não tirando, digamos, o direito a que tenha uma palavra a dizer e que seja importante, porque a vantagem da intervenção municipal neste setor é que os municípios estão próximos dos utentes. Poderiam passar bem a mensagem, mas têm sido muitas vezes reféns dessa proximidade para não fazer, digamos, ajustamentos tarifários que seriam necessários, do meu ponto de vista, para que o setor fosse sustentável económico e financeiro. E num setor, num país que é altamente subsidiado, o que é que se está a pedir às pessoas em comparação com o que se pede a uma pessoa em Moçambique ou no Burundi, por exemplo? É esse aspecto que é importante. Portanto, a questão das tarifas, a questão das dívidas que estão neste mesmo caso, o risco do setor é fundamental para baixar. Eu não me parece que haja interesse de qualquer investidor privado de vir investir neste setor enquanto o risco for elevado. Ou então paga um preço, ou então paga baixinho, não é? E esse é que é o aspecto, é preciso que este seja retor. Fundamentalmente, eu tenho assistido a muitas reformas setoriais por esse mundo fora. E o banco, em países em desenvolvimento, pede e tem capacidade de diálogo com o poder central, com os governos. E não há qualquer reforma que seja viável sem haver compromisso político, muitas vezes sem haver consenso político, a nível do poder central, do poder local. E aqui há, do meu ponto de vista, um papel extremamente relevante em relação aos senhores deputados, em relação aos parlamentares representantes dos eleitores, é como fazer compreender, digamos, à sociedade civil o que está em jogo e como é que podem, digamos, contribuir para a resolução dos seus problemas, minimizando o impacto financeiro, mas o caminho é muito estreito. E neste momento Portugal está com um precipício à esquerda e à direita. Há o caminho, as opções estão identificadas, as soluções existem, mas é preciso, e a crise muitas vezes gera oportunidades para resolver os problemas, que eu digo que neste caso são velhos, muitos destes problemas são velhos, não são de agora. O agora agravou esses problemas apenas. Mas eu vejo soluções para isso, e portanto, é isto que eu queria dizer neste momento, talvez tenha sido um pouco longo, desculpem, mas a paixão pelo setor leva muitas vezes a alongar, mas estou disponível para qualquer questão que queiram pôr.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. isto foi mais longo do que aquilo que estava previsto, mas foi muito útil, e por isso é que também nem sequer me atrevi a pedir-lhe para abreviar a sua intervenção, porque foi muito útil, muito eficaz, e também permite que também nós fiquemos mais esclarecidos e, portanto, também tenhamos menos dúvidas, embora haja sempre muitas dúvidas no que toca a este setor, que é extensíssimo, e eu agradeço-lhe imenso por esta visão que nos traz, que é uma visão distinta, é uma visão de quem está de fora e quem está de dentro, quer dizer, está fora e está dentro, portanto, conhece muito bem o setor. Meus caros colegas, eu dava-vos para uma ronda, agradecia-vos sínteses, porque, na verdade, o Sr. Engenheiro José Vega Frade foi muito claro, e dizia-vos sínteses porque temos outros compromissos a seguir. PS, quem requeriu, dava agora a palavra ao PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer ao Sr. Engenheiro José Vega Frade pela amabilidade e pela expressão que acabou de ter e a disponibilidade para vir conversar connosco. É exatamente por causa da sua experiência internacional e da avaliação também que faz dos financiamentos que são tidos ao bem, que o Partido Socialista entendeu que era interessante neste conjunto de audições sobre o setor da água convidar o Sr. Engenheiro e nesse sentido é com todo o gosto que estamos aqui para trocar algumas opiniões e pontos de vista com o Sr. Engenheiro. Gostaria de começar por referir o plano estratégico de abastecimento de água e saneamento de águas residuais, que está em vigor, o PEASAR 2, de 2007-2013, que tinha como principal objetivo estabelecer padrões, não é, de abastecimento de água e saneamento de águas residuais iguais aos países mais avançados da Europa. Previa também um conjunto de investimentos extremamente voltados, tanto em alta como em baixa, com três objetivos fundamentais, e que eram a universalidade e a qualidade, era a questão da sustentabilidade do setor e, por fim, a proteção dos valores ambientais. Mas não posso deixar de, até porque o Sr. Engenheiro começou até por essa questão, de, em relação a essa matéria, de ser peça central da implementação desta estratégia, exatamente das Águas de Portugal, a empresa pública que é um dos pivôs desta estratégia do PSR2. E, nesse sentido, tenho que colocar como primeira pergunta, e sabendo exatamente que o abastecimento de água e o saneamento de águas residuais são serviços de interesse geral e universal, e que são, neste momento, uma situação de monopólio regulado, através da Águas de Portugal, e que o valor económico a fornecer aos utentes tem que salvaguardar a qualidade e o baixo custo, como o Sr. Engenheiro há pouco disse, que tem, há aqui um custo que tem que ter atenção à dimensão social. Será que estas duas, qualidade e custo baixo, é compaginável com a privatização das Águas de Portugal? Porque, principalmente na parte de em alta, e sabendo que há um conjunto de investimentos que ainda falta fazer no âmbito do PEASAR 2, se não será, como o Sr. Engenheiro disse há pouco, um instrumento fundamental para ser mais célebre, mais rápido, mais eficaz na aplicação desses investimentos por parte das Águas de Portugal? E, portanto, a primeira pergunta é exatamente saber qual é a opinião do Sr. Engenheiro em relação à privatização das Águas de Portugal. Ou se a privatização deve ser noutras áreas, noutros setores, como há pouco foi referido, em assessorias, em reorganização de serviços, em contraprestação de serviços, apenas na exploração da rede já existente. A segunda questão, e visto a sua experiência internacional, e do conhecimento que tem de países onde foi privatizado as águas, qual foi o resultado que teve, nomeadamente, na Grã-Bretanha, ainda há pouco falou aqui que os privados recorriam fortemente ao BEI para os investimentos, qual é o resultado, na opinião do Sr. Engenheiro, da privatização das águas no Reino Unido e seria uma boa experiência para Portugal? Ou se o facto do concessionário público, como é o caso português, como em Portugal, ou privado, como em Itália, ou o caso francês, por delegação. Era a segunda questão que gostaria de colocar ao Sr. Engenheiro. É porque se compararmos o que a situação do Reino Unido, em relação à privatização, em que existe um regulador forte, regionalização de serviços, um papel muito limitado dos municípios, e um setor financeiro robusto, e riscos políticos e financeiros baixos, será que Portugal tem essas condições, no caso, em verdade, para um modelo idêntico ao do Reino Unido? O Sr. Engenheiro falou aqui também do déficit tarifário. Como é que nós podemos tentar resolver um problema que é, toda a gente sabe, quando os serviços municipalizados cobram a água aos seus municípios, praticam uma taxa extremamente social, ou seja, extremamente baixa, fazem uma subsidiação, digamos assim, do custo da água, e sabendo também que o que custa no litoral é totalmente diferente daquilo que é o custo no interior do país, como é que nós podemos ter aqui uma situação em que, de coesão nacional, em que o tarifário possa ser mais ou menos equilibrado entre o litoral e o interior do país, sabendo que há custos totalmente diferentes em relação a cada uma destas zonas do país. E, finalmente, a última pergunta que gostaria de colocar ao Sr. Engenheiro, e haveria muito mais perguntas, mas o tempo é escasso, que é do montante global de financiamento que o BEI tem disponibilizado e feito no Grupo de Águas, portanto, há pouco referiu, que riscos poderão ou devido a uma eventual privatização do grupo, nomeadamente quanto às condições de financiamento para o Grupo Águas Portugal, e saber se, dentro do montante global que ainda falta fazer no âmbito do PIASAR 2, se o plano estratégico deve ser revisto ou não, em que sentido é que deverá ser revisto, por causa dos investimentos que ainda falta fazer, e sabendo da situação financeira, como o Sr. Engenheiro há pouco referiu, difícil, em termos de financiamento, como é que se pode concretizar os objetivos estabelecidos no PESAR 2, ou se teremos que fazer uma revisão do plano estratégico de abastecimento de águas e de saneamento de águas residuais. Muito obrigado.
Muito obrigado, colega. Ó, colegas, nós temos mais 4 intervenções, vou dar 3 minutos. Façam uma síntese, por favor, porque, por respeito para com os outros senhores que nós convocamos por cá. E depois ainda há, o Sr. Engenheiro ainda tem tempo para responder às diversas perguntas que cada um de Vossa Excelência está a pôr. Agradecia então que se contivessem nos 3 minutos. Tenha a bondade. O Sr. Deputado Maurício Marques, agora do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também começo naturalmente por agradecer ao Sr. Engenheiro José Veiga Frade pela excelente apresentação que aqui nos fez. E que efetivamente não, provavelmente não é alheia à sua formação de engenheiro. Mas queria lhe perguntar: é evidente que a explanação foi extremamente rica em conteúdos, de todo modo, fez um ênfase na eficiência do setor. Também disse que o Banco Europeu, o BEI, financia em Portugal vários setores, o setor público, o setor privado e o setor misto. Ora, a minha primeira questão, e muito concreta, vai justamente para a eficiência. Onde é que, e porque tem essa experiência nos diversos setores, onde é que em Portugal, e vamos falar de Portugal, a eficiência é maior? É no setor privado, no setor público ou nos mistos? Depois, também questionado sobre a questão tarifária. Portanto, se considera que é sustentável, por muito mais tempo, ter uma diferença de tarifário tão grande quanto aquela que existe em Portugal. Portanto, conhece a realidade mundial e pergunto-lhe se efetivamente considera sustentável, a breve trecho, que este problema se continue a eternizar. Por outro lado, disse também que a EDP pode entrar em asfixia financeira pela dívida dos municípios. Ora, sabemos também, pelas dificuldades de financiamento que os municípios têm, e a dificuldade porque o país também atravessa. Como é que, no seu entendimento, poderá ser resolvida esta questão, sabendo que a EDP, efetivamente, não tem, a EDP, desculpe, não tem possibilidade, neste momento, de vir a ver com saldada a dívida de alguns municípios. Disse também que, quando explicou a questão dos 3 T's, que o único que poderíamos eventualmente intervencionar era nas tarifas. E disse também que elas estão muito abaixo dos custos. Ora, para mim a resposta é clara, mas de todo modo gostaria que concretizasse melhor como é que resolvemos esta questão, sabendo que, na sua opinião, resolve-se pelas tarifas e, portanto, como é que, se elas estão abaixo do custo e se há uma disparidade tão grande, como é que vamos resolver esta questão?
Muito obrigado, eu agradeço-lhe imenso, não por mim, nem pelo engenheiro, mas pelas pessoas que estão à espera. Meu caro Artur Rego, está a excelência inscrito, não sei se é o Artur Rego, se é... É o Artur? Não, é a Margarida.
Muito obrigada.
Também a contenção nos 3 minutos, por favor. Não, Artur.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Engenheiro José Veiga Frade e agradecer-lhe a brilhante apresentação que aqui nos deixou e que já nos deixou muito poucas dúvidas ou questões. De qualquer forma, e pegando um pouco naquilo que disse, tendo em conta as vantagens que existem em aumentar o nível de eficiência em todo o setor, não só a nível institucional e na gestão e desempenho das empresas, mas, acima de tudo, na eficiência dos sistemas, face às perdas de 40% de água que se reconhecem, tem sido referido que o investimento na redução dessa ineficiência permitiria, ao final de 2 anos, uma potencial poupança de 400 milhões de euros, ou seja, o valor equivalente às atuais dívidas das autarquias para com as Águas de Portugal. Se efetivamente assim é, por que razão não aposta o setor neste caminho, ou será que os investimentos necessários não compensam os ganhos de eficiência que se podem obter? Eu gostava de citar aqui uma referência do vice-presidente do BEI, que fez este ano a um jornal alemão de economia, onde diz que queria ajudar a aplicar de forma mais eficaz os recursos dos fundos estruturais nos países em crise, emprestando-lhes a quota parte de 40% dos fundos estruturais, de modo a corrigir os atrasos das economias mais fracas e déficits estruturais, como é o caso de Portugal. No contexto da dotação comunitária destes fundos estruturais e de coesão, foram atribuídos a Portugal 25,8 mil milhões de euros, tendo recebido já um primeiro empréstimo de 1,5 mil milhões de euros para projetos associados aos fundos estruturais, sobretudo nas áreas de energia. Senhor Engenheiro, o que é que está previsto para 2011 e para os próximos anos para o financiamento das infraestruturas ainda deficitárias do setor da água e do saneamento? Estes atrasos estão refletidos, como se sabe, no PASAR 2, e que reconhecerem necessários mais 3 milhões de euros para melhorar os níveis de atendimento dos sistemas de abastecimento e saneamento nas vertentes de baixa e alta. Entendo, Sr. Engenheiro, que o apoio financeiro possa ser disponibilizado do BEI pode colmatar as metas desse plano estratégico, ou é da opinião que a solução passa por proceder a uma revisão e atualização do PASAR 2. Posso passar rapidamente aqui.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também agradeço a intervenção do Sr. Engenheiro, a qual foi extremamente clara e extremamente completa e mostra um profundo conhecimento do setor. Só tinha duas perguntas para lhe fazer, muito diretas. Primeiro, face ao conhecimento que tem do setor, entende que seria possível ou aconselhável ou realizável fazer no setor da água aquilo que existe no setor, por exemplo, da eletricidade, de criação de uma tarifa mais ou menos uniforme, com a inclusão de uma tarifa social para as famílias mais carenciadas, libertando assim o setor para fazer tarifas mais ajustadas aos custos de mercado? Primeira questão. Segunda questão. Entendo ser engenheiro, face também à experiência que tem pelo mundo fora, que, como é um medo manifestado por muitas pessoas, que a entrada dos privados e a gestão privada do setor poderá levar a uma menor qualidade dos serviços prestados e ou ao desinvestimento na modernização do setor. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço-vos imenso, porque, na verdade, estamos com esta contingência. Dava a palavra à Sra. Deputada Paula Santos para também a sua intervenção. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Tentarei ser o mais rápido possível. Cumprimento o Sr. Engenheiro José Vega Frate e começava por fazer uma referência até a um aspecto que referiu na sua intervenção. Mesmo no início, ao referir que é necessário em relação ao setor da água e que tem a ver com a sustentabilidade, falou nas questões que têm a ver com os aspectos económicos, financeiros, sociais e que muitas vezes há conflitualidade entre eles e que não se pode privilegiar um em detrimento de outro. Mais ou menos penso que foram essas as suas, ou pelo menos o sentido da sua intervenção. Mas, infelizmente, na nossa opinião, o que nós temos visto é que a perspectiva social, ou seja, o entendimento da água como um bem público, que deve ser garantida a todos os portugueses, aliás, a todos os cidadãos no mundo, está a ser bastante prejudicada em relação àquilo que são as questões económico-financeiras em relação a este setor. Aliás, no setor da água e também no nosso país, há uma perspectiva que nós rejeitamos, não acompanhamos de forma alguma, que é uma perspectiva economicista, mercantilista, todo este setor, sem ter em conta aquilo que são, efetivamente, a garantia de um serviço público, a garantia de todos os portugueses no acesso à água e, obviamente, com qualidade e também com ganhos de eficiência, como referiu, nomeadamente no que tem a ver com aqueles aspectos das perdas que, obviamente, que é preciso combater. E esta é que clarifica, desde logo, à partida, aquela que é a nossa perspectiva em relação a esta questão da água. Quando se fala nos aspectos em relação às tarifas e se refere à divergência que há de tarifário no nosso país, a questão é que se coloca sempre numa perspectiva de uniformização por cima, não é? Ou seja, para que os portugueses paguem mais por este direito. E esse é um aspecto que nós não podemos acompanhar, sem ter em conta, obviamente, referiu um estudo com um conjunto de dados de 2007, mas a questão que nós estamos hoje é que hoje os portugueses têm salários mais baixos, têm reformas mais baixas, todos os preços já aumentaram e o que se está a colocar é que, efetivamente, que se aumente o ainda mais este custo de água. Uma das questões que já foram abordadas, mas que nós também gostávamos de colocar, tem a ver com a privatização, a perspectiva de privatização das águas de Portugal, como vê, na sua opinião, este objetivo por parte do Governo. E queria colocar aqui três perguntas de uma forma muito, muito direta. Se pudesse explicitar de uma forma mais concreta, como é que funcionam os financiamentos do BEI, quer em processos de privatização, quer em processos de investimento privado, ou seja, critérios, condições, aspectos que consideram nesse quando são avaliados esses mesmos financiamentos. Se pudesse também aqui exemplificar alguns exemplos, até do próprio clausulado, que questões é que coloca ao nível de proteção de risco do investidor, mas também ao nível de compromissos assumidos pelo próprio Estado. Que diferenças é que há, por exemplo, quando nos investimentos que são concedidos, quer entidades privadas, quer entidades públicas, se essas existem, algumas diferenças na avaliação desses mesmos financiamentos, mas insistindo quais é que são, condições é que são utilizadas, quer para uns, quer para outros, eram um pouco estas questões que se pudesse exemplificar e concretizar, seria útil.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. E agora, a palavra ao Sr. Engenheiro, agradecendo também uma síntese. Obrigado.
Eu vou tentar ser o mais breve possível, embora as perguntas são muitas. Portanto, a primeira questão que pôs, de facto, o Sr. Deputado do PS, falando, referendo ao PSA2, aos níveis de endividamento, de qualidade, o papel da ADP, julgo que falava na questão da privatização da ADP, que papel é que poderia ter. Portanto, eu vou fazer o meu comentário num aspecto meramente técnico e financeiro, evidente, não com qualquer, digamos, conotação de política, mas quando se fala aqui na privatização, daquilo que eu entendo do que se passa no país, há dois objetivos que se fala, ou dois vetores, ou duas forças. Um, julgo que não tem nada a ver com o setor, é a questão da dívida pública do país. Portanto, isso, digamos, é necessário ou não é necessário, não é um problema do setor. Se é necessário, o que é que se impacta no setor? Pronto. Mas não é um daquelas, digamos, soluções que está em qualquer discussão, em qualquer país, a não ser que haja uma questão macroeconómica e fundamental, que é a questão da dívida pública, não é? E, portanto, em que isso possa ter um papel a desempenhar ou não. Fundamentalmente, na questão de privatização de ativos, portanto, não estamos a falar em privatização de setor, estamos a falar em privatização de ativos, e é preciso ver que a privatização de ativos é sempre uma privatização temporária em qualquer parte do mundo, quer dizer, privatiza-se, isto é, dá-se ou, por exemplo, em concessão durante uns anos e sempre, mais tarde ou mais cedo acaba por voltar para trás. Lembra-se da história da EPAL, que foi uma empresa, digamos, do setor privado, não é? Potência do setor privado. E isso faz com um objetivo. O objetivo da privatização de ativos é atrair capital privado. É esse o objetivo fundamental. Quando se quer fazer isso, é porque se quer atrair capital privado. Para atrair capital privado, como eu disse, é preciso duas coisas. É preciso ter atenção ao risco. Se o setor é um setor que está em risco porque está fragilizado, esse investimento de capital privado corre risco de não haver interesse ou de ser a um preço muito baixo. Não é muitas vezes a boa altura de o fazer. O caso do Reino Unido foi o exemplo. Durante anos e anos o setor público não investiu no setor da água. As empresas públicas no Reino Unido não investiram no setor da água. Era um setor que estava com falta de infraestruturas. E então vem uma nova política da Madame Thatcher, que achou que de facto o capital privado conseguia suprir isso. E foi assim que o fez. Mas para isso teve necessidade de uma regulação extremamente forte. Qualquer privatização de ativos precisa de uma regulação ou por contrato ou a nível do país, não é? Isso é fundamental. Por um lado, é preciso ver se esse capital privado é equity ou se é empréstimos de bancos. Porque se é empréstimos de bancos, acaba por dizer, mas a empresa, o setor público também poderia lá ir, em condições normais. Às vezes em condições não normais, poderá ser o caso de Portugal, pode não ter esse acesso. Portanto, temos que separar as duas coisas, de, digamos, da privatização, quando se fala de privatização de ativos numa perspectiva de resolução de um problema do país, macroeconómico, ou como resolução de um problema do setor. E eu acho que as questões aí são distintas e o aspecto de risco é importante. Depois, houve uma pergunta sobre a questão do déficit tarifário, do preço mais baixo, da questão da solidariedade, coesão nacional e eficiência. E isso também responde a uma outra questão que foi, também, que foi feita sobre a questão da uniformização da tarifária, o nivelar por cima, etc. Portanto, isso é um tema. O tema da tarifa é, como eu disse, a tarifa única é uma coisa que existe em alguns países, mas não é muito recomendada porque pode gerar ineficiências. E isso é que precisa ter muito cuidado. Isto é claro que, um país e o setor da água precisa de solidariedade. Aqueles que vivem em zonas de concentração urbana, com custos de investimento mais baixos, com custos de população mais baixo, estão muito favorecidos em relação ao interior, por exemplo, população mais dispersa, com custos muito elevados. Portanto, estes, que muitas vezes até têm um poder económico mais baixo, têm muita dificuldade em pagar, digamos, o custo real, se não houver uma solidariedade. Portanto, essa solidariedade, eu julgo que se deve, ela já se faz através de multimunicipais. Pode ser alargada, mas é preciso que qualquer tipo de solidariedade deste tipo se faça, não ponha em causa a ineficiência. Porque, admitemos, uma empresa numa zona que vai ser subsidiada, que tem a garantia que vai ter sempre um subsídio, pode não ter qualquer incentivo a ter uma performance. E pode ser ineficiente, pode ser sobredimensionado, pode sobreinvestir. Portanto, há limites para a solidariedade. É possível que o setor da eletricidade não está organizado de maneira diferente do setor da água. Não é um setor que está fragmentado como o da água. E o da água não pode fugir muito de uma certa fragmentação. É um bocado difícil, portanto, há sistemas municipais. A produção é única, mete tudo numa rede de transporte, depois o transporte passa à distribuição. Aqui não há uma rede única de transporte, não há uma produção única. Portanto, são sistemas que diferentes e, portanto, a questão... Tem que haver alguma realidade de custos a nível das tarifas que as pessoas pagam. E invocar que as pessoas não pagam, quando 90% das pessoas podem pagar, e está demonstrado, é um mau serviço ao setor. O que é preciso é preocuparem-se com aqueles que, de facto, há uma franja, pode ser 10, pode ser 15, pode ser 5, pode ser 20, que têm dificuldade em pagar. Isso está demonstrado pelos números. Isto é um setor altamente subsidiado. Altamente subsidiado. Mais do que isto, não pode o país ter. O país está em condições muito favoráveis em relação a países muito mais pobres, com uma população muito pobre, que até tem que pagar 7% e 6%, e eu conheço esses casos. Portanto, o fundamental não é isso. O fundamental é que as pessoas percebam que o que estão a pagar por um serviço de qualidade eficiente e que não estão a pagar ineficiências sobre custos. E, portanto, daí a minha tónica na questão da eficiência. É evidente que, como eu disse e eu refirmo, parece-me a mim que o T tarifas é o único que está neste momento à mão para resolver o problema, porque os outros continuam, tá, e continua. O Orçamento de Estado contribui, as transferências de fundos depois continuam, e muito se tem feito, e eu acho que é difícil fazer mais do que isso. Perguntam porquê que não se investiu no investimento se pode pagar em 2 anos. Bom, eu pergunto quantos municípios e quantas empresas municipalizadas sabem o que estão a perder? Não sabem. Não sabem. Infelizmente não sabem. Porque não têm sistemas de medição. Não têm sistemas de medição. Não, muitas vezes até a contabilidade, não sei qual é a contabilidade. Tudo isto quer dizer. Por outro lado, os fundos europeus não têm criado incentivos a investir nesta área. Porque os fundos europeus têm sido o objetivo fundamentalmente melhorar a qualidade. Através de estações de tratamento. E eu vejo isso nos outros países, na Roménia, na Bulgária. Quando a gente pergunta, mas vocês têm que resolver o problema da vossa insustentabilidade e da vossa ineficiência, porque têm de ser sustentáveis, e depois investam em coisas que custam. Mas os nossos subsídios é para petares. Os subsídios é para petares, portanto, é nisso que a gente investe. Eficiência, portanto, ou não há conhecimento, ou não há incentivos. Eu gostaria muito que, num próximo quadro de apoio comunitário, a Comissão Europeia, etc., pudesse dar mais atenção à eficiência. E eu julgo que sim, porque há, digamos, uma nova... uma nova diretiva que é o Resource Efficiency, que é fundamentalmente para energia, para resíduos, mas também pode, tem que ser para água. Portanto, é importante que isso se faça. Eu acho que não há, de facto, uma consciência suficiente, porque o payback é muito curto. E o BEI já discutiu com autoridades, normalmente com o regulador, a possibilidade de apoiar, através de empréstimos globais, investimentos nesta área, porque o payback é possível. E o banco tem um empréstimo quadro, eu julgo que vai até 5 milhões, para complementar os empréstimos, os fundos estruturais. E está disponível para isso, não é? Aquilo que pode fazer mais, bom, tudo o que é novo obriga a olhar, digamos, para as condições. Portanto, há a questão dos riscos de setor que eu disse que são importantes. Há o risco país, mas há o risco de setor, o tipo de investimento é justificado, não é justificado, não é? Outra pergunta sobre a entrada do setor privado pode levar a menor qualidade ou maior qualidade. Tudo depende daquilo que o setor público ou o regulador impõe ao setor privado. O setor privado tem que trabalhar com regras muito bem definidas. E, digamos, o setor privado traz benefícios quando se cria um win-win. Isto é, quando aquilo que eles querem permite que traga benefícios para os objetivos. Isto é, com a sua eficiência, por exemplo, reduz as perdas. Reduz o desperdício, permite vender mais água, produz mais receitas. Dentro dessa perspectiva, é evidente que o setor privado tem um papel, mas o setor privado é evidente que não pode. Portanto, não é a menor qualidade. Os objetivos e os níveis de rendimento não são fixados pelo setor privado. Quem faz o planeamento, quem traça os objetivos para o país em termos de níveis de rendimento, é o setor público. O setor privado é um instrumento para atingir esses objetivos da maneira mais eficaz, mais competente, como faz com a consultoria, como faz com a construção, como faz com isso tudo, e porque não em termos de exploração, já o faz. Aliás, nós estamos a financiar uma concessão privada, que é, digamos, a da Santa Maria da Feira, onde as coisas avançam, com o parceiro município, o parceiro concessionário privado. E isto leva a outra questão, que perguntou sobre, digamos, as condições que o BEI pode financiar o setor privado. É evidente que as condições são diferentes. Quando financia, o risco pode ser soberano, quando financia um país, e quando há um aval do Estado, que é a maior parte do caso dos empréstimos que o banco fez à ADP. Portanto, tem um risco mais baixo e um preço mais baixo. Há o risco soberano, subsoberano, quando empresta diretamente a uma empresa, como seja o caso do Maypal, por exemplo. E aí está tudo dependente da eficiência dessa empresa. A Maypal tem tarifas que pagam os seus custos. E Lisboa é uma das cidades, uma cidade onde os preços são mais baratos. Porquê? Porque há uma grande concentração urbana. É evidente. Eu sou um utente das Águas de Cascais, que é uma empresa privada, não me queixo do serviço nem do preço, desde que eles façam aquilo de uma forma eficiente. É evidente. Portanto, têm que estar regulados, têm que estar bem controlados. Não podem fazer aquilo que querem, têm que fazer o que está no contrato. Portanto, a regulação do contrato é fundamental. A definição do contrato e o desenho do contrato é fundamental para que um setor privado esteja ao serviço do serviço público, do setor público. É isso que é fundamental. E, portanto, não há o risco. É quando as coisas são mal desenhadas e vi por esse mundo fora coisas muito mal definidas. Concessões privadas em condições péssimas. É evidente que deu mal. Tinha que dar mal. Nós nem financiamos porque vimos logo que aquilo vai dar errado. Não financiamos. Agora, se vimos que aquilo está bem desenhado, o papel do setor público está bem definido, a regulação está lá, é evidente que pode ter um papel importante. Portanto, não é uma questão de ser bom ou mau. Depende das condições em que é criado. Tem que haver setor público competente para saber estabelecer bons contratos para que essas parcerias estejam ao serviço dos objetivos públicos, não é? Portanto, eu já falei na questão das tarifas e na questão dos riscos. Não sei se escapou alguma coisa, mas eu tentei, digamos, cobrir os aspectos. O que eu julgo é que, de facto, eu novamente insisto, o compromisso e o consenso político e a parceria win-win, como se diz, aqui é fundamental, a nível político. É fundamental. Eu vi noutras formas estruturais pactos de regime em que todos aderiram a uma solução, que era há sempre variantes, mas há soluções que não se pode fugir, porque há princípios básicos que não podem fugir, o bem social e o bem económico. Pretender que isto é um serviço de caráter social, e é, mas depois não há receitas para cobrir esse serviço, não se pode prestar esse serviço. Se nesse mundo fora, e eu vejo nos países desenvolvidos, como eu falei no caso de Maputo, por exemplo, ou de outros, as pessoas estão ligadas à rede só 40%, primeiro, Porque aqueles que já têm serviço não querem pagar mais tarifas. Porque os contribuintes não podem contribuir mais para fazer o investimento que falta fazer. Porque não é possível mobilizar mais transferências através de ajudas ao desenvolvimento daquelas que o país já beneficia. Resultado, o país acaba no encravado e não avança. E neste exemplo, no caso no Maputo, novamente como eu disse, foi possível resolver o problema. Porquê? Porque conseguiu-se mobilizar financiamentos de 95 milhões, dos quais só um terço é financiamento, é empréstimo, os outros dois terços são subsídios, porque houve uma vontade política de o fazer. E às vezes as soluções são simples. Eu dou um exemplo só para acabar, do financiamento que vamos fazer em Santa Maria da Feira. Quando nós fizemos a avaliação, nós no BEI dissemos que há um risco fundamental neste sistema de concessão privada, que é o risco das pessoas não aderirem ao sistema e não se ligarem, porque têm posses. Meu dito e meu feito. O investimento foi feito, a rede estava lá, e pessoas que vivem a 30 km do Porto não se ligavam, porque não queriam pagar, evidente, porque tinham o poço. E não havia ninguém, não há uma direção geral de saúde, não há, não sei, que da lei era preciso ligar e as pessoas não ligavam, com risco para a saúde. Mas ninguém, como ninguém está a morrer, qual é o risco? Eu sempre bebi naquele poço. Portanto, uma situação em que todos perdiam. O município estava a perder, porque estava a dar um serviço aos seus cidadãos que as pessoas não usavam. O concessionário privado, porque estava a perder dinheiro. E acabava por se ressarcir e depois pedir ao município, talvez. O BEI, porque estava a financiar para uma coisa que não estava a funcionar. Os bancos grandes, porque estavam com o risco de perder dinheiro. Tudo porque houve uma falta de entendimento. Bastava que as pessoas compreendessem que era importante ligarem-se e que estava ali um serviço para eles a um custo barato, para isso acontecer. Finalmente conseguiu-se agora, porque há uma lei que obriga, etc., deu-se uns descontos, etc., etc. Portanto, está a ver, às vezes é uma questão de compreensão da sociedade civil. Daí que eu digo que o papel dos parlamentares, dos deputados, em relação aos eleitores, é fundamental para que se percebam. Naquele análise que o IRAR fez em 2007, fez-se um inquérito em 2007, em que 70% das pessoas disseram que não estavam dispostas a pagar mais para melhorar a qualidade do serviço. Apesar dos tarifas serem baixos, 70% da população. Portanto, aqui há uma coisa que está errada. Não se culpa as pessoas, o recado não está bem passado, a mensagem não é passada. Aqueles que trabalham no setor da água, eu digo, não têm sido capazes de comunicar bem com a sociedade civil. Está a ver? Mas, como eu disse, para que as pessoas estejam dispostas a aderir a um projeto destes, que é um projeto que o caminho é muito estreito, Portugal tem pouco tempo para resolver este problema, mas a solução está lá. É preciso que, insisto, que o serviço que se dê às pessoas que têm que pagar uma parte por ele, porque o resto está pago, através do Orçamento do Estado, seja feito com eficiência para que as pessoas paguem o mínimo possível por aquele serviço. Tem que ter a garantia de que aquilo que estão a pagar é o mínimo possível. E que haja sistemas de solidariedade que permitam que não se pague demais e que todos tenham esse acesso, com preços acessíveis. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro José Vagueiro Frade, pela primeira sua intervenção e agora pelos esclarecimentos às instâncias dos senhores deputados. Sei que veio do Luxemburgo, vai regressar. Mais uma vez, em nome da Comissão, muito obrigado por se ter disponibilizado a estar aqui connosco e elaborar sobre esta matéria. Muito obrigado. Vamos continuar, colegas, com o Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios, que já está também à espera.